Olá, ouvinte da Rádio CBN Maringá, desejo um ano novo a você nessa primeira coluna do Assunto é Política de 2026. Aliás, a coluna ontem completou um ano em que eu estou à frente da coluna e já agradeço, aproveito para agradecer você que está sempre nos acompanhando, seja você motorista de aplicativo, porteiro, formador de opinião, observador político ou mero ouvinte mesmo da Rádio CBN Maringá e sempre aqui ligado no Assunto é Política. E esse ano que entra, nós teremos um ano novo e tanto. Um ano que promete, um ano de eleições, a décima eleição presidencial após a redemocratização, a nova República Brasileira. E vou tentar aqui sintetizar os desafios e perspectivas do cenário federal, nacional, do governo do Estado e aqui para Maringá. Bom, nas eleições presidenciais, essa que será a décima eleição pós-redemocratização, como eu havia apontado, há um impasse. Será que o Flávio Bolsonaro assumirá de fato o espólio da direita bolsonarista? Será que essa candidatura terá negociação ainda com um eventual outro nome da direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é, aliás, o candidato preferido, ali favorito para o meio produtivo, para os setores econômicos e até para estratos do centrão, do centro político e da própria direita. Mas o Flávio Bolsonaro diz que ele é o candidato ungido pelo pai que manterá e levará às urnas o espólio do voto bolsonarista e das pautas da direita conservadora. Bom, o Lula, por seu lado, segue como candidatura definida, né? Ele vai tentar sua quarta eleição, que seria ali um novo recorde caso o Lula consiga esse êxito. E as eleições nós teremos muito como marca, como bandeira, o custo de vida, né? Economia, o que as pessoas estão comendo, vivendo, se elas estão conseguindo pagar as contas. Há um adágio na política muito importante que a popularidade e o êxito eleitoral de alguém deve-se muito à economia. É a economia, estúpido, como se diz alguns ditados, né? Um adágio na política muito interessante que as outras pautas certamente importam. Pautas relativas à segurança pública, à educação, à pauta dos costumes, à pauta da agenda cultural, mas a economia ela é sempre um norteador importante para a definição do eleitor. E, aliás, algumas pesquisas têm apontado, como a pesquisa da Genial Quest, a última que foi uma das últimas que foram publicizadas, que a segurança pública e o custo de vida, mas sobretudo a segurança pública, está no radar das principais preocupações dos eleitores, sobretudo eleitores de cidades grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, dos grandes e médios centros, onde a segurança pública é uma tônica, uma preocupação bem importante. E aqui trazendo para o governo do estado, na nossa realidade do estado do Paraná, nós também estamos diante de um impasse, visto que o senador Sérgio Moro, que lidera a corrida para o governo do estado, mas a gente sabe que na política não basta apenas ter votos, você tem que ter apoio político, estrutura e máquina partidária. E nós acompanhamos recentemente que o Moro ele foi vetado pela Federação PP, Partido Progressistas e União Brasil, sobretudo pelo lado do PT, do PP, pelo Ciro Nogueira, o que preside nacionalmente a sigla, o deputado federal Ricardo Barros também, que é um importante agente ali, um operador do Partido Progressista, e aqui no estado, pela deputada estadual Maria Vitória. Então, o senador Sérgio Moro ele teve esse veto. Aliás, o Moro é uma persona não grata no meio político. A Operação Lava Jato e os seus desdobramentos, na leitura de muitos políticos, demonizou a classe política, o que gera uma rejeição dentro do próprio campo e fatias da direita. Então, o Moro tem portas fechadas na federação mais robusta, que lhe daria capital político, estrutura partidária, tempo de televisão e rádio para a campanha, e se especula agora se ele irá para um partido menor, como Missão, que foi recém-criado, ou então mesmo um partido novo. O fato é que essas portas fechadas dessa federação mais ampla para o Moro o dará um certo trabalho e um desafio bem importante para essa corrida ao Palácio de Iguaçu. Mas outros nomes correm por fora também, como o secretário de Cidades Guto Silva, que tem o apoio do governador, do PSD, da grande máquina partidária, do Kassab a nível nacional, e correndo por fora também, em segundo lugar em muitas das pesquisas, na oposição, o deputado estadual Requião Filho, ali junto ao PDT, na tradição brizolista, do campo trabalhista, então será uma eleição bem interessante. Outra questão interessante para a gente analisar é a disputa do Senado, não apenas aqui no estado do Paraná, mas a direita bolsonarista pretende lotear essa casa, que segundo eles é estratégica para o enfrentamento ao Judiciário, ao STF. Então todos os estados têm se organizado para lançar nomes competitivos e para criar uma composição bem ampla no Senado da direita conservadora bolsonarista. Aqui no estado do Paraná, por exemplo, nós temos a jornalista Cristina Grêmio, que vai tentar ali uma vaga no Senado, mas também o governador Ratinho Júnior. Então existe essa mobilização da direita bolsonarista para lotear em todos os estados o Senado para fazer um enfrentamento ali ao Judiciário, entre outras pautas, que revela a crise institucional e a crise entre os poderes. Bom, aqui em Maringá, para finalizar, o prefeito Silvio Barros inicia o segundo ano, seu terceiro mandato, após um ano complexo, com algumas crises, mas também, segundo ele, com alguns avanços. Primeiro ano, em entrevista até que o prefeito deu aqui para nós na retrospectiva, ele disse que é um ano de plantio, de fato, que ele não está preocupado com as polêmicas de rede social. Ele não é um prefeito do algoritmo e da rede social. Ele é o prefeito do planejamento e que a população entenderá algumas medidas nos anos vindouros, no período da colheita, segundo o prefeito. Então, paira já nesse começo de ano a expectativa sobre a entrega dos uniformes, kits escolares, né, que é uma grande preocupação da municipalidade, e também a construção das UPAs, as duas UPAs que foram promessas de campanha do prefeito, que segundo ele, também em entrevista aqui na Rádio CBN Maringá, elas sairão do papel já nesse ano de 2026. Então a gente vai ficar de olho também na recomposição, se haverá recomposição, reforma administrativa do secretariado, entre outras questões aqui da cidade de Maringá. Então é isso, caro ouvinte, teremos um ano novo e tanto, ano de eleições, de Copa do Mundo, um ano agitado em que o debate público será movimentado. E nós esperamos que o bom debate, a democracia e as regras do jogo e, sobretudo, a vontade popular prevaleça. Há uma frase do intelectual italiano Antonio Gramsci que assevera o seguinte, que o velho mundo está morrendo e o novo mundo demora a surgir. E nesses claros escuros surgem os monstros. É claro que o Gramsci se referia ali às primeiras décadas do século XX e ascensão do nazifascismo italiano. O grande monstro seria o monstro do autoritarismo, do fascismo. Mas aqui, trazendo para as primeiras décadas do século XXI, talvez o grande monstro seja essa crise institucional generalizada, a crise das democracias. E a gente espera que, de fato, 2026 seja um ano de fortalecimento institucional, amadurecimento político, e que possamos comentar por aqui no Assunto é Política, o bom combate da política, o duelo das boas ideias em prol do bom comum. Bom, desejo a você um ótimo final de semana e conto sempre com a sua audiência muito qualificada aqui no Assunto é Político, e até mais.